Raio de Histórias, uma produção sonora da Ciclaveiro, onde se abrem as portas da casa da bicicleta a vidas em cima de duas rodas, a histórias sobre uma paixão que nos deixa voar mais alto e nos traz uma enorme paz. As ideias, os projetos, os desafios do futuro, com um olhar sobre as cidades e a questão da mobilidade. Os sons das correntes, das campainhas, das buzinas que nos ligam e o desfrutar de um tempo sem tempo definido, com um guiador que nos leva a lugar incerto. Esse lugar é aqui. Ajuste o seu selim e deixe-se ficar. Está na hora de sentir o vento na cara e de bicicletas falar. Olá e sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio do Raio de Histórias. Eu sou o Ivo e vou pedalar convosco por histórias adentro e curiosidades acima, conhecer pessoas que de alguma forma se relacionam e relacionaram com bicicletas, quem se desloca para o trabalho, quem a usa para passeios, quem faz dela o seu ofício e também quem se dedica a fazer deste modo de deslocação uma certa missão. Este é um podcast da Casa da Bicicleta que responde a uma vontade deste coletivo ter um meio por onde pudesse sensibilizar e partilhar a paixão de duas rodas. Nasce assim o Raio de Histórias, depois de várias metamorfoses, para agora ter a forma de conversa ligeira, pouco entrevistada. Um pedaço de tempo que resgatamos à memória dos convidados. Um desafio que fazemos à visão que cada um tem desta relação do ser humano com a máquina dos pedais. Neste primeiro episódio, não podíamos deixar de trazer pessoas que, de alguma forma, cimentam o trabalho da Casa da Bicicleta, trabalhando em diversas atividades da associação, bem como na sua gestão interna. Falo de João Nivónia e Jorge Monteiro, gestores e executores de projetos, além de pertencerem aos órgãos sociais, e de Ana Oliveira da Biciclo, aqui na qualidade de proprietária de um serviço que é desenvolvido dentro da casa e, obviamente, como associada, fazendo já parte do ADN da Casa da Bicicleta. Fica de seguida a conversa que tive com os três numa noite amena deste outono, a primeira gravação do Raio de Histórias. Façam um travão na vida, fiquem por aqui, bem-vindos.
O maestro toca e eu posso dizer boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Ouvimos três vozes diferentes e acho que está cortada a fita. E o podcast Casa da Bicicleta arranca, é toda a pedalada, e eu vou já desafiar, não dizendo quem está aqui presente, pedindo aqui à pessoa do meu lado esquerdo para falar da pessoa da outra ponta, e vamos descobrindo aos poucos quem são estes três ilustres convidados que hoje foram, digamos, chamados a vir aqui a depor e a contar coisas das suas vidas, como é que se interceptaram e o que é que a Casa da Bicicleta é para eles e o que é que poderá vir a ser. Senhora à minha esquerda, será que podes começar com aquela senhora ali do outro lado?
A senhora ali daquele lado é a Joana Ivone, é uma das fundadoras da Associação Ciclaveiro. E é uma das pessoas que desde do início praticamente tem estado a fazer o projeto, o desenho da Casa da Bicicleta, desde o primeiro rascunho. Um projeto que não começou, não teve princípio, meio e fim em contínuo. É um projeto que tem vindo a ser sonhado há anos, 2, 3 anos talvez. Que vai-se falando e ele vai nascendo. Ela é uma das principais mentoras do projeto e tem vindo a puxar a carroça até aos dias de hoje para que isto se conseguisse edificar e abrir para estar aqui disponível para todos.
E só quem puxa carroças é que também está aqui sentado, aqui a falar. Joana, concordas com o senhor aqui da minha esquerda disse relativamente a isso, ao teu envolvimento, e qual é, do teu lado, que visão é que vês, excluindo órgãos sociais, nós estamos aqui a falar de órgãos sociais, de presidentes e essas coisas, estamos a falar da Joana Ivónia, que se não fosse a presidente da direção, por exemplo, poderia estar a fazer exatamente a mesma coisa. Okay? Qual é o teu papel aqui dentro? E já agora, fala aqui do senhor do lado esquerdo, como é que ele também se cruzou no teu caminho, nesta coisa, neste sonho que se tornou uma realidade e que neste momento é um trabalho e é também um sonho ao mesmo tempo?
Falo sim. Independentemente de cargos, que era o que estavas a dizer, a Ciclo Aveiro começou como um conjunto de pessoas que tinham as mesmas preocupações e decidimos juntar-nos para fazer alguma coisa. E por isso, sim, estaria a fazer a mesma coisa, independentemente do órgão que ocupo, porque os órgãos têm que ser assumidos por pessoas, a partir do momento que nós decidimos formalizar enquanto associação, mas antes disso tínhamos exatamente as mesmas preocupações, as mesmas responsabilidades e agíamos exatamente da mesma maneira antes de formalmente oficializarmos enquanto associação. O Jorge apareceu num dos eventos da Ciclo Aveiro, que organizámos, e foi assim aquela pessoa que estou aqui, bora lá, vamos fazer, e realmente é a pessoa que está sempre disponível para fazer acontecer as coisas e pronto, às vezes resmunga um bocadinho e diz naranã, naranã, e tem que ser sempre eu e coisa e tal, mas depois na verdade eu sei que ele até gosta e realmente depois todos ficamos muito contentes com o resultado final, que é extremamente gratificante e que compensa.
Há sempre um Jorge nas associações.
Há vários, mas há poucos. Há sim. Muito poucos. É que são raríssimos.
E é isso que faz andar a carruagem.
Sim,
é?
Sim.
Do teu ponto de vista, Jorge, como é que foi o clique de vou ali ter com aqueles malucos dos bikes, que eu até gosto disto. Vou lá ver o que é que eles são.
Foi mesmo isso. Foi? Vou participar numa atividade para ver o que é que ali se faz, porque o tema interessa-me, gosto, estou sensível ao tema, portanto, se eu participar, achar interessante e que o grupo que tem credibilidade e que tem valor, vou dar o meu contributo. Foi assim, dias depois de participar no primeiro evento, voluntariei-me para ajudar no que fosse necessário.
E sabias lá no que é que tinhas meter?
Das tais reuniões da Revaldaria.
As famosas.
Isto
começou, já ambos falaram sobre isto já há uns tempos, se calhar já lá vamos voltar. Queria que vocês pegassem nisso um bocadinho, aqui um bocadinho sobre o que é que foi e o que é neste momento com esta personalidade jurídica e com esta casa onde nós estamos, que aproveitamos para dizer, caso não tenham reparado, aqui ao lado passam uma estrada e passam carros, mesmo a esta hora. Estamos a gravar perto das 10 da noite. Aqui está, era mais interessante estarmos a ouvir pedais e correntes, mas é o que há. Ao meio, temos a virtude, que diz que sim, e agora eu desafio-vos a um de vocês aqui das pontas para falarem de uma... está aqui por uma razão, mais ou menos a mesma razão, mas com uma coisa um bocadinho diferente, porque é um projeto que está a andar e que tem rodas assentes, tal como outras bicicletas que estão a arranjar, não só aqui. Quando vocês é que queres começar, Joana?
Sim, posso começar.
Então, aqui é o nosso meio, quem é que nós temos aqui?
Nós temos aqui a Diana, que está em representação de um projeto que é a Biciclo, e que, da mesma maneira que o Jorge apareceu numa das atividades da Ciclo Aveiro, a Biciclo, eu lembro-me que encontrei a Biciclo a primeira vez num dia de uma ciclo-oficina, que nós estávamos no mercado Manuel Firmino, e apareceu lá uma bicicleta a vender café, e eu achei aquilo, bem, isto é mesmo, está mesmo em sintonia com aquilo que nós também somos e defendemos, e pronto, e acho que a partir daí foi começar uma aproximação e um conhecimento e perceber como é que como é que facilmente se percebe como é que nos identificamos e como há tantos pontos em contacto e tantos pontos em comum, mas pronto, conhecemos e ficou só por ali até haver a oportunidade, que ainda houve uma tentativa de uma oportunidade antes, mas só quando realmente conseguimos avançar com o projeto da Casa da Bicicleta é que realmente conseguimos esta maior proximidade à Ciclaveira, à Casa da Bicicleta e da Bicicola.
E o cafezinho da Bicicola, Diana? Como é que foi? Como é que, quando é que os grãos começaram a ficar nervosos a dizer vamos ter uma casa sem ser esta garagem, por exemplo?
Foi um dos melhores momentos do Biciclo até hoje, foi de facto percebermos que íamos ter uma casa, que o Biciclo não ia sair à rua só aos sábados quando podíamos, porque o Biciclo neste momento não é o nosso projeto profissional a tempo inteiro, é uma espécie de hobby que se transformou em projeto paralelo. Mas só saía à rua quando nos mercados, por exemplo, no mercado coletivo ou em eventos desse género. E de facto já nos tínhamos cruzado com a Joana noutras situações, já conhecíamos a Ciclaveiro. E quando surgiu o convite e o alerta: vamos ter uma casa da bicicleta e gostávamos de ter lá o Biciclo como morador, como residente permanente, era impossível dizer que não. Portanto, o Biciclo saiu da garagem onde estava coberto com uma lona para estar na Casa da Bicicleta de segunda a sexta à mostra, na montra praticamente, e aberto, com as portas abertas, com as gavetas abertas, digamos assim, aos fins de semana para ter o café disponível para as pessoas virem provar. Era inevitável que esta ligação não se fortalecesse ao longo destes últimos tempos.
E sentiste que obviamente foi importante, não vale a pena quase fazer esta pergunta, que foi obviamente importante para a catapulta e para a continuidade do projeto. Está aqui o Biciclo hoje connosco porque é um dos projetos que vão estando e vão populando esta casa. E era aqui também que eu gostava também de falar um pouco convosco, contigo, porque és uma testemunha em primeira mão, e convosco também, que são pessoas que acompanham os projetos e as pessoas que vão entrando, vão saindo, vão passando por aqui. De que maneira é que esta casa pode ser importante para essa catapulta, esse leverage que tanto se falta, não é? Ou simplesmente, não falando só em negócios ou em estratégias, ou como é que pode ser isso sempre de uma maneira potenciadora, é o que eu quero dizer. Queres dizer alguma coisa, Jana, sobre isso, sobre os projetos?
Esse é o... acho que, sei lá, é o pulsar da Casa da Bicicleta, é o objetivo da Casa da Bicicleta. É aquilo que nós pensámos que poderia ser. A Casa da Bicicleta não é a sede da Ciclaveiro. É um espaço que abraça muito mais, tem um objetivo muito maior do que simplesmente ser uma sede de uma associação. É uma casa que abre realmente as portas para a comunidade, para os vizinhos, de perto e de longe, portanto, para a comunidade real, mas também para estes projetos que têm a ver com a mobilidade, não só a mobilidade, mas também, e eu costumo dizer que não é a bicicleta em si, é a cidade, é a sustentabilidade, as relações de vizinhança e de comunidade interpessoais que se criam nas cidades, é todo um conjunto de... é muito mais, é um conjunto de coisas, não é, que de repente podem ser... podem ter aqui um espaço de encontro e de criação de sinergias e de novos projetos. Profissionais e não só.
Jorge, já testemunhaste passagem por aqui de muitos projetos ou de ideias que te fazem também pensar que isto pode ser uma coisa que agora só tem dois ou três tentáculos e que pode ter 20 tentáculos no futuro?
Sim, na verdade isto é, no fundo, é um ponto de encontro. É aqui que se começam a estabelecer ligações, pontos entre pessoas com interesses que se tocam em alguns pontos. No fundo é, lá está, é mesmo, é esse ponto de encontro de projetos, de pessoas, de interesses que estavam dispersos e que agora têm, há ocasiões em eventos, em atividades, em que fazem essa ponte, fazem esses cliques entre as pessoas e vão potenciando essa criação de sinergias e facilitando.
E dessas coisas todas que vocês, os três, já vivenciaram, participaram, projetaram, executaram, geriram e por aí fora, queria que vos, pelo menos, escolhessem uma cada um de vocês, se tiverem alguma, espero que sim, uma que tenha sido mais significativa, mais interessante, mais surpreendente. Eu tenho a minha, que foi o Ecoparque Aventura. Gostei muito disso. Mas desde as ciclo-oficinas, às academias mini-rodas, a outros projetos de âmbito mais nacional e tudo, em que vocês estão envolvidos, que coisas é que mexeram mais com um de vocês? Nem que tenham só visto, não sei se me fiz entender. Que vocês viram passar e falaram, epá, orgulho que isto esteja a correr bem. E escolheram, mas podem ter uns segundos para pensar.
É muito difícil escolher.
Posso
que é melhor.
Posso.
Eu estive há uns anos, um mês, no Look Mom No Hands, em Londres, que é um bike café gigante. E estive lá uns tempos a colaborar com eles. E uma das coisas que mais me fascinou foi não só aquilo ser um bike café, uma cafetaria, uma coffee shop, mas terem uma oficina dedicada e terem uma ligação à comunidade incrível. E eu participei, tive a oportunidade de fotografar um workshop de mecânica que eles deram lá. E pensei, era mesmo fixe se um dia isto acontecesse em Aveiro. E tive a honra de participar no primeiro workshop de mecânica de mulheres para mulheres, o mês passado. E foi mesmo incrível perceber que aquilo que a imagem que eu tinha na cabeça quando voltei de Londres do workshop que fotografei aconteceu aqui neste espaço. Vi pessoas aprenderem a capacitarem-se para resolverem problemas, independentemente de serem mulheres ou homens, não é isso que está em causa aqui. Foi o dia em que eu pensei que, de facto, a Casa da Bicicleta está de portas abertas e faz todo sentido. E as pessoas vêm de coração aberto e saem de coração muito cheio. E esse, para mim, foi o ponto alto, um dos pontos altos deste último ano.
E era mais isso como me referia. Se calhar um bocado para ajudar a Joana, que ela não teve que... agora vou ter que escolher. Pensa num momento, numa coisa que se calhar durou um segundo ou meio segundo. E vamos ouvir agora aqui para o Jorge, por causa da capacitação. E abordando um dos eixos que eu acho super, super importante, que tem a ver com a sensibilização, que é um leque enorme, não é? E que a Casa da Bicicleta, barra Ciclaveiro, se preocupa bastante. Dentro das coisas que já foram feitas, houve alguma que tu tivesses um bocadinho mais especial, ou que tinhas visto assim uma coisa mais especial, mais importante para ti?
Eu gostei, nós atuamos em muitas vertentes, em ligação à comunidade, em intervenção com o poder político, com as políticas de mobilidade, contacto, se calhar, com as empresas ou com as instituições. Eu gostei particularmente de fazer documentos, de apresentar propostas, de mostrar que podemos mudar coisas na cidade para melhor e tudo isso. Apesar de isso ser um pouco frustrante para esta associação, porque muitas vezes não vemos os resultados. Isso a produzir resultados, é normal, não é? Não somos nós que estamos no poder, nem somos nós que temos o poder de mudar as coisas, mas temos o poder de sugerir. E gosto particularmente de apresentar essas sugestões para mostrar à opinião pública, principalmente, que às vezes concorda, mas nem sabe que existem estas opções, mostrar que existem estas opções. E gosto muito dessa parte. Gosto muito também de contacto direto com as pessoas, e aqui isso tem acontecido muito, que é nós agora, principalmente agora, conseguimos abrir esta casa e fazer este ponto de reunião e de abertura à comunidade, perceber que agora as pessoas facilmente nos contactam, porque deixa de ser uma coisa de individual, ou seja, nós vemos 10 pessoas a andar de bicicleta, são 10 indivíduos únicos. Agora as pessoas já olham para a bicicleta, se calhar na região, como uma comunidade, porque tem uma casa, tem uma sede, é representada por uma associação, e as pessoas que andam já não me parecem seres individuais, são membros de um grupo, de uma comunidade. E isso dá-me uma grande satisfação, gosto muito.
Isso também dá bastante, sentir que fazemos parte de um todo e que fazemos parte de uma tribo.
Exatamente. Assim,
e tu, Joana, já escolheste alguma coisa?
Olha, vou dizer uma que é, no fundo, foi uma coisa que me marcou, um som que me marcou, e acho que não me vou esquecer, e também tem um bocadinho a ver com esta... Não tem a ver... Eu já explico. Tem a ver com esta questão do que o Jorge diz, que é sentir que realmente somos ouvidos, ou... que é, depois de tantos documentos, de tantas formas de tentar convencer que realmente deveria ser feito assim, não deveria ser feito assado, e nós temos já expectativas baixas, muitas vezes enviamos porque temos que enviar, mas já ficamos, ok, isto vai demorar ou muito tempo, ou então vai ser mais uma guerra aberta e vamos demorar muito tempo. Há uns anos, estivemos reunidos com a Associação Comercial e com a Câmara para um projeto, implementar um projeto em Aveiro que se chamava, ou que nós chamámos, Menos um Carro na Rua, e que consistia em retirar um lugar de estacionamento por rua e substituir por estacionamentos para bicicletas.
Estou a tocar a guitarra, uma parte.
E o que aconteceu quando nós chegámos aqui a esta casa, há um ano, foi que começou, esta rua ficou em obras, instalou-se aqui um verdadeiro estaleiro, estivemos em obras, a rua ainda está em obras, e começámos a perceber que não havia estacionamento para bicicletas e que para nós era fundamental, porque a quantidade de pessoas que nós recebemos aqui, os eventos, a concentração, nós não tínhamos estacionamento de bicicletas. E o que é que nós fizemos? Enviámos a nossa sugestão à Câmara para retirar um lugar de estacionamento precisamente à porta da nossa casa, e colocar estacionamento para bicicletas, porque era o que faria sentido numa rua, em qualquer rua da cidade, muito mais num caso particular como o nosso, e em véspera de termos finalmente uma agenda da casa da bicicleta, porque depois de quase um ano em pandemia e em confinamento, tivemos uma agenda e iríamos precisar realmente de estacionamento, sem grande esperança, portanto nós não tínhamos qualquer esperança que acontecesse. E um feliz dia, eu estava a trabalhar na casa da bicicleta, no Velo Cowork, e estava sozinha nesse dia e comecei a ouvir assim um plim, plim, e olha, voltaram os senhores das obras, devem andar aí a fazer mais umas coisas, porque isto não tem fim. E quando fui lá fora, vi um Sheffield no meio do chão. E abri a porta e fui dizer assim: o quê? Vocês vão pôr isso aqui? Eu, pois é, é para bicicletas isto, é assim uma coisa para bicicletas. E eu sei que é um Sheffield. Eu sei, então, mas quando é que vão pôr isso? E vou ali uma conversa com o senhor, que foi muito, muito interessante. Mas foi daquelas coisas que, finalmente, realmente houve uma coisa que nós apelámos e que foi feito e que está feito e que tem uso e que está sempre cheio e que deveria ser assim em todas as ruas. E foi alguma coisa que a Ciclava já fazia há imenso tempo e já sempre tentou fazer, mas foi aquele som, foi ok, está alguma coisa a mudar, ou pelo menos é o som da esperança, não sei, não, alguma coisa aconteceu. Há um outro momento que foi quando fixámos um cartaz com à agenda da Casa da Bicicleta, porque estivemos quase um ano a aguardar um conjunto de iniciativas e atividades e não o conseguimos fazer, e quando aquilo foi assim colado no vidro e partilhado foi assim, foi bom. Mas eu percebo muito bem aqui o sentimento do workshop de mecânica de mulheres para mulheres, que eu participei também, e foi realmente, foi, pronto, os outros workshops eu não estive envolvida, neste fiz o workshop e foi fantástico todo o ambiente e realmente o conhecimento que se cria e as relações, vieram pessoas de várias partes do país e foi realmente interessante perceber que as pessoas se deslocam do Porto, de Coimbra e de Lisboa e têm a Casa da Bicicleta em Aveiro como a sua própria casa também.
Vocês falaram agora de esperança e depois falaste também da programação, e era assim que eu também gostava de rematar. O futuro da Casa da Bicicleta e da Cicloaveiro, tendo em conta que já preenche muitos buraquinhos da vossa, nossa vida, o que é que vocês acham que isto pode ser mais, assim, sem entrar em grandes questões, nem que seja utópico?
Eu costumo dizer, a brincar, que a família cresce e qualquer dia precisamos de uma casa maior.
Estamos à rua.
Porque, exato, começamos a perceber que é um dos aspectos que eu mais gosto enquanto moradora, ocupadora deste espaço, é o aspecto versátil da casa. A casa alberga um workshop, uma visualização de um filme, umas histórias para crianças, uma reunião de trabalho, uma sessão fotográfica. A casa serve para tudo. E, a meu ver, a ambição é mesmo ter uma agenda tão preenchida quanto aquela que está ali fixada na parede, e um fervilhar de gente e de vozes dentro da casa. E não é ser demasiado, creio que isto não é ser demasiado ambicioso, porque de facto há muito por onde crescer, há muitas iniciativas a organizar, consegue-se perceber que a comunidade está cada vez mais próxima, como já partilhamos, as pessoas passam, já reconhecem, já sabem que há uma casa e vêm bater à porta e querem saber mais, querem fazer mais connosco, e espero que nos próximos meses isso possa acontecer.
Vai acontecer certamente, não vai, Jorge?
Tá. Tá. Isto agora é uma bola de neve, não é? Começa-se a perceber que a casa tem potencial, que tem ainda, que está ainda subaproveitada e, portanto, há espaços ainda para preencher, há momentos mais parados que podiam estar ocupados, podiam estar a ser utilizados, no fundo, a ser preenchidos por mais atividades, por mais eventos. Isto vai acabar por, gradualmente, preencher até que a casa seja quase uma coisa a tempo inteiro. Se não é 24 horas por dia, mas pelo menos...
Assim como uma espécie de um ecossistema, uma floresta que vai crescendo. Eu estava a lembrar que ainda ontem um amigo meu, que é músico, numa conversa que não tinha nada a ver com bicicletas e por aí fora, ele sai-se com projeto e tal, uma orquestra em bicicletas. E não é uma pessoa que vocês dizem, ah, mas ele é ciclista. Não, ele não é ciclista, mas até ele, que é uma pessoa que gosta de andar, tudo bem, mas já lhe tocou fazer uma orquestra em bicicleta. Já estou aqui a desvendar uma coisa que se calhar poderá estar no tal
já sabes,
programa.
Já sabes que a estreia vai ser aqui.
Meus queridos, muito obrigado pela vossa presença. Espero que continuem a amar esta casa como eu, como todos nós, e vamos dar vida a isto. E até uma próxima. E agora faltava aqui o cafezinho, não é? Mas como não temos o cafezinho, temos o nosso encerramento. E como hoje é 3 em 1, Diana, agarras tu e toda a gente mete o dedinho ali assim, okay. Ao mesmo tempo, e agora tipo uns conteiros. Muito obrigado e boa noite.
Para aqui?
Chegamos assim ao fim desta estreia do Raio de Histórias. A primeira partilha dos meandros da Casa da Bicicleta, dos sonhos, desejos e até dificuldades. Contamos fazer mais sessões deste tipo, com 2 a 3 convidados que trazem o seu testemunho de passagem pela casa ou de trabalho na casa, com a casa, pelas bicicletas, para as pessoas. Encontramos-nos na próxima viagem com um convidado que diz não ser ciclista, mas que é capaz de mudar de ideias daqui a pouco tempo. Obrigado por terem aparecido e boas pedaladas.